ございます。E já está a rolar a bola para mais um E o Campeão É. Hoje temos no nosso plantel, para avaliar e dar notas, os nossos campeões Mariana Fernandes, Luís Pinto Coelho, Augusto Inácio e Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Ora, em primeiro lugar, eu não podia deixar de começar este programa...
Queres que diga bom dia aqui também?
Podes dizer bom dia.
Ficas
também, Mariana.
Contente.
Bom dia, agora sim.
Bom dia.
Agora faz sentido este programa. Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer esta nota, que é uma nota de repúdio pelo facto de ontem o troféu da Liga Portuguesa ter estado cá em dia em que eu estava de folga.
Portanto, estás a ser invejoso.
Eu gostava de deixar só este sinal aqui, até porque já aconteceram outras vezes, principalmente com a Taça da Bundesliga.
Mas por acaso...
Nunca estive cá.
Podemos lançar aqui um desafio...
Depende do desafio.
Aos nossos ouvintes.
Sim.
Se sabem qual é o autor do poema que está escrito atrás, na parte de trás do troféu
então
campeão nacional.
Então vê lá tu, que eu nem sabia que estava um poema escrito na parte de trás.
Eu descobri
do
ontem, porque não estava
pois,
de folga.
Eu não descobri porque estava
Pronto,
de folga.
Peço imensa desculpa.
Pronto.
Mas fica aqui
esse
desafio.
Tens
não
o
tenho
poema.
O poema, li o poema, sei, estava lá escrito também o autor. Fica
tá,
aqui o desafio.
Desculpem lá. Desculpem lá estar a intervir,
diz,
mas
Pedro.
Isso significa que vocês não ouviram ontem a Rádio Observador.
Não, porque
estava de folga. Exatamente. Porque se tivessem ouvido a Rádio Observador, sabem que o meu troféu, o meu prémio, o meu campeão, foi exatamente escrever tudo, desde a esfera que lá está em cima, que representa o centro do universo, às palavras douradas do campeão,
Parabéns.
Aos 18 clubes inscritos, a tudo, inclusive o poema do Luís Vaz de Camões.
Então, já estragou.
Pedro, já estragaste.
É que as pessoas ouvem o campeão e sabem que eu ontem falei no poema de Luís Vaz de Camões.
Mas o desafio era esse.
E o significado do poema de Luís Vaz de Camões. Portanto,
o desafio...
eu fico preocupado é por vocês terem folgas e não ouvirem o campeão é.
Mas aqui o desafio era saber se as pessoas tinham ou não ouvido a edição de ontem do campeão
agora é. Agora já estragou tudo, Pedro. Olha, já agora o poema é Se Me Vem Tanta Glória Só de Olhar-te. Pronto, fica aqui esta nota. Uma grande nota já agora. Se calhar ficamos por aqui hoje. Pronto, ficamos por aqui. E ficamos à espera que o troféu da Liga Portugal volte. Ora, antes disso, vamos falar de um homem que está certamente desejoso de tocar nesse troféu e de o levantar, que é Rubén Amorim, e voltou a ser notícia no dia de ontem e também no dia de hoje, porque de repente parece que as peças viraram. De repente, em vez de falarmos de Amorim ir para Liverpool ou West Ham ou ir para outros lados, agora falamos de Amorim ficar no Sporting RTP. E o Record dão essa notícia, deram ontem à noite, que Rubén Amorim está cada vez mais perto de ficar no Sporting. Mariana Fernandes, tu acreditas que é possível um Rubén Amorim no Sporting em 2024 ou 2025? Ou é quase inevitável que não aconteça?
Possível é, tal como tudo, não é? E estas coisas do futebol são sempre muito complicadas, parece que temos algo que é uma certeza num dia e no outro dia já não é, que há duas semanas ou há semana e meia estávamos todos plenamente convictos de que Ruben Amorim era o próximo treinador do Liverpool. E agora, afinal, se calhar estamos aqui a falar da permanência de Ruben Amorim no Sporting. Eu acho que possível é, eu acho que esta questão do West Ham já estava esvaziada, completamente esvaziada, eu acho que até foi, ou seja, esta ida de Ruben Amorim a Londres, eu acho que o próprio Ruben Amorim não ficou propriamente encantado com o projeto do West Ham, e temos sempre de recordar que, e eu acho que é sempre importante sublinhar este lado, o Sporting joga Liga dos Campeões, o Sporting vai jogar Liga dos Campeões, o Sporting luta ativamente por troféus vários ao longo da temporada, não é propriamente algo que aconteça no West Ham. Eu acho que não, esta ideia do, ah sim, mas vai para a Premier League, mas vai para a Montra, Ruben Amorim não precisa de ir para a Premier League para estar em Montra nenhuma, como estamos a perceber.
Mas no caso do Liverpool teria esses dois mundos
sim,
também.
Sim, sim, estou aqui a falar do West Ham. No Liverpool obviamente as coisas são muito diferentes, eu acho que o que se está a passar no Liverpool é que o Liverpool está a estudar várias opções, obviamente. O Liverpool não é apenas uma mudança de treinador ou uma opção técnica, é uma mudança de projeto, é uma mudança de dinastia, depois de um Jurgen Klopp que é dono e senhor dos últimos 10 anos do Liverpool, que ganhou a Premier League, ganhou a Liga dos Campeões. Portanto, o Liverpool, um bocadinho à semelhança do que o Sporting terá de fazer se Ruben Amorim sair, o Liverpool terá aqui de mudar de dono de projeto, portanto não é uma simples mudança de treinador, e nesta altura tem, segundo as notícias e segundo também o The Athletic, o treinador do Feyenoord, também muito bem sucedido no Feyenoord, como, digamos, protagonista destas conversações ou protagonista desta corrida.
Então, mas agora deixa-me perguntar aqui ao Augusto Inácio, até porque hoje temos de ser todos muito curtinhos, temos aqui muitas coisas para falar, o dia de hoje tem muito sumo. Augusto Inácio, o Rubén Amorim, o que é que deve dizer, na tua opinião, como treinador, agora na conferência de imprensa? Porque A questão é, houve fotos dele a embarcar realmente num jato, num avião privado. Pode dizer que foi ver o Fatahu, não é? A Inglaterra. Pode dar aqui alguma desculpa. Mas também as notícias da imprensa desportiva dizem que Ruben Amorim amanhã vai, de certa forma, fazer aqui um meia-culpa. É isso que o técnico do Sporting deve fazer, na tua opinião?
Olha, deixa-me dizer que é muito estranho o Ruben Amorim apanhar o avião e estarem logo ali pessoas a tirar fotografias, e mesmo à chegada, que foi à uma da manhã, salvo erro, estavam lá jornalistas à espera dele, ou seja, sabiam os passos todos que ele estava a dar. Alguém deu essa informação, porque os jornalistas não vão adivinhar, certo, quando é que ele parte e quando é que ele chega. Aí fiquei logo assim um bocado desconfiado. Depois desta ida relâmpago ao West Ham, eu nunca fiquei com a convicção de que o Ruben Amorim iria aceitar aquele convite. Não sei porque é que ele foi. Não sei se foi para ver as instalações, se foi para ouvir o projeto do West Ham. Uhum. Não sei porquê, porque eu acho que o próprio empresário dele, o Raul Costa, poderia ter dito mais ou menos as linhas mestras daquilo que era o projeto do West Ham, e o Ramon escusava de ter feito aquela viagem. Enfim, acho que foi um passo um bocado precipitado do Ramon ir a Londres naquele dia, ontem, e eu acho que ele vai ter que explicar e vai dizer, ele é verdadeiro e vai dizer mais ou menos aquilo que se passou. Não estou a dizer que vai dizer tudo, mas vai dizer mais ou menos o que se passou. Agora, se me perguntasses que ele tinha ido a Londres e encontrasse com as pessoas do Liverpool, aí já eu ficava, enfim, um bocado assustado, porque eu não quero que o Ruben Amorim saia do Sporting, eu quero que ele continue no Sporting, mas se aparecesse um Liverpool, aí as coisas iam ser mais difíceis. Sendo o West Ham, estou convicto que sim, o Ruben Amorim é capaz de continuar no Sporting.
Uhum. Ora, esta será porventura uma das conferências de imprensa mais antecipadas de sempre de Ruben Amorim desde que chegou ao Sporting. Amanhã vai fazer a antevisão do Clássico. Amanhã não, no próximo sábado, desculpem, vai fazer a antevisão do Clássico, e portanto vamos esperar também para ver o que é que diz o treinador do Sporting. Sem querer aqui retirar também a palavra ao Luís Pinto Coelho e ao Pedro Henrique sobre este tema, que obviamente podem deixar a opinião sobre esta questão de Ruben Amorim, gostava de passar já ao Futebol Clube do Porto para ainda termos tempo de ir a todos. Luís Pinto Coelho, muita coisa se passou nas últimas 24 horas no Reduto do Dragão, com Pinto da Costa a prometer renovação de Pepe e Sérgio Conceição caso ganhe as eleições, com Paulo Futre também aqui a deixar quase uma ameaça, entre aspas, não é uma ameaça, mas aqui no fundo a dizer que quem sente o Futebol Clube do Porto tem de votar Pinto da Costa por uma questão de gratidão, e temos depois também a renovação de Francisco Conceição, que mete também aqui uma questão que não é muito habitual, que é uma percentagem para o próprio jogador em caso de venda futura. Por onde é que queres pegar? Qual é que é o teu destaque nestas 24 horas que foram alucinantes?
Há muito para dizer, não é? E ainda faltam alguns dias para sábado. Isto vai ser a loucura, vai ser prometer tudo e mais alguma coisa. Acho que relativamente ao Paulo Futre, eu sinto o Futebol Clube Porto mais do que ele, certamente, e não irei votar no Pinto da Costa, por isso não recebo lições de portismo de ninguém, e muito menos de uma pessoa que nem é adepta do Futebol Clube Porto. Foi uma lenda como jogador, mas não é adepto do Futebol Clube Porto. Relativamente ao Francisco Conceição, acho que o negócio Francisco Conceição em si prova muito a gestão que tem sido os últimos anos do Futebol Clube Porto. Uhum. Vende-se por 5, vai-se comprar por 10 e ainda se perde 20% de uma futura transferência. Certo. Acho que está tudo dito sobre a forma como se fez o negócio. Acho que é inacreditável.
E Pepe e Sérgio Conceição, agrada-te que fiquem caso Pinto Costa seja eleito?
O Pepe, sim. Sérgio Conceição, tem algumas dúvidas que neste momento seja a melhor solução para a próxima época para o Porto. Uhum. O que eu destaco aqui é o presidente ter dito que não iria utilizar o treinador e até figuras do plantel para fazer campanha, e está a fazê-lo completamente, não é? Uhum. Também porque as pessoas o deixam. Sérgio Conceição também é porque deixa-se ser utilizado, mas neste momento até nem acho que Sérgio Conceição seja um grande trunfo depois de 7 anos, de algum desgaste, da pior época dos 7 anos, vai ser 2 anos consecutivos sem ser campeão. não me parece que também seja neste momento o grande trunfo que Pinto da Costa possa utilizar, por isso acho que foi mais um dia para esquecer da campanha de Jorge Nuno Pinto da Costa.
Uhum. Pedro Henriques, misturando aqui os dois temas, Rubén Amorim está na porta de saída, não está, do outro lado temos Pinto da Costa a prometer que Sérgio Conceição fica, André Villas Boas, podia aqui usar Rubén Amorim como trunfo e apresentar o técnico do Sporting como futuro treinador do Porto?
Não, isso já é muita imaginação. Vamos lá ver. Eu acho
já
que
é muito
absurdo,
Ruben...
Não, isso é muito. É. Portanto, em relação ao Ruben Amorim, eu só tenho uma dúvida. Quer dizer, eu sei que em Inglaterra há mais dinheiro. Também sei que em Inglaterra tens uma projeção de um campeonato que é visto em todo o mundo. Mas há um aspecto que é muito importante. Vais trocar um clube que vai à Liga dos Campeões, no novo modelo da Liga dos Campeões, para um clube que nem à Conference League vai, que está numa classificação que não, nem cheira, nem às competições europeias vai, quer dizer, acho muito estranho, por muito bom que pudesse ser um projeto novo para futuro. E o Ruben Amorim tem muito futuro, porque tem uma idade que lhe permite ainda, na condição, como treinador, obviamente. Portanto, tenho muitas dúvidas. Como disse o Inácio também, se fosse para uma visita às instalações do Liverpool, aí a coisa já podia ser diferente, porque já estamos a falar de um clube de outro patamar, de outra dimensão, e que luta por outras coisas, e que vai estar nas competições internacionais. Portanto, tenho algumas dúvidas e não vou especular muito mais, vou esperar pela conferência que o próprio Ruben Amorim disse até sábado, e portanto, conhecendo o Ruben Amorim como a gente conhece, o Ruben Amorim vai dizer algo. Sim, não, e vai dizer algo, obviamente, que, portanto, ele não é de mentir, não é de esconder, poderá não dizer tudo como disse o Inácio, mas vai dizer algo, e portanto estou perfeitamente de acordo, e portanto vamos aguardar, e acho que ele se calhar será mais próximo, para suba, de ficar no Sporting do que ir para onde quer que seja. Isto na minha convicção, na minha opinião. Em relação ao Futebol Clube do Porto, e estas últimas circunstâncias eleitorais, é mais do mesmo, é um bocadinho, eu estou sempre a dar o exemplo aqui da minha região, da minha terra, não é? Porque é mesmo verdade, a minha terra é a mesma coisa, até às eleições alcatroaram a zona de Mafra toda, e agora que se aproximam os europeus, começaram a alcatroar a Alcaínça, por incrível que pareça, portanto, que é mesmo na minha casa. E, portanto, é mais do mesmo à portuguesa, nós vivemos disto, nós em vez vivemos de um projeto, e as pessoas dizem, isto é um projeto de 4 ou 5 anos, e eu, até dia 31 de não sei o quê, faço isto, até isto é que é como deve, isto é que é trabalhar, mas quando as pessoas não têm formação, nem sequer formação geral, nem académica, nem nada, para perceberem que é assim que funciona, e depois eu serei julgado pelo cumprir ou não cumprir, não é ao longo dos cinco, não é no fim dos 5 anos, é nos prazos que eu estabeleci. Isto é que é trabalhar com DC. E as grandes empresas, as grandes firmas, os grandes craques que estão à frente disso tudo, hoje trabalham assim. E, portanto, nós aqui trabalhamos um bocadinho sobre o papel. Há uns anos atrás dizíamos que íamos trazer um gajo que era o Eusébio, não sei o que, por aí fora, não sei se recordam dessas coisas, o Sporting fazia muito isso. Portanto, não faz sentido nenhum. Portanto, este tipo de eleitorismo em cima das próprias eleições, este tipo de promessas, de repente, toda a gente a ver as obras e uma máquina lá atrás a derrubar umas árvores, porque a academia começou, quando já devia ter começado há 8 anos atrás. Portanto, não faz sentido, é mais do mesmo, e portanto, no sábado, se não tem as eleições, os adeptos e sócios do Futebol Clube do Porto dirão de sua justiça do que é que querem em relativamente ao continuar ou alterar algum dos paradigmas do Futebol Clube do Porto.
Sábado as eleições, domingo o clássico Futebol Clube do Porto Sporting, para acompanhar aqui também em direto com o relato. Vamos muito, muito rapidamente ao Benfica, até porque o Rui Costa falou pela primeira vez, e foi duro para com os adeptos que criticaram, que arremessaram objetos para com o Roger Schmidt, que protestaram em frente à equipa do Benfica no estádio do Farense. Mariana Fernandes, estas declarações de Rui Costa tiveram algum condão de amenizar a situação ou achas que acabam por não ter nenhum efeito?
Eu acho que Rui Costa, das duas uma, ou não percebeu bem o que se passou ali naquele jogo do Benfica na segunda-feira, ou não ouviu bem o que se passou ali. Porque não foram só assobios e não foram só cânticos direcionados a Roger Schmidt, foram cânticos direcionados a Rui Costa também e à própria direção do Benfica. Portanto, se a intenção de Rui Costa com este discurso, e eu, isto vai ser também a minha nota de campeão, mas se a intenção de Rui Costa sobre este, com este discurso é amenizar, é tornar-se aqui quase um elo e quase um travão, seja o que for, um amortecedor entre os adeptos do Benfica e Roger Schmidt, correu-lhe muito mal, correu-lhe francamente mal. E eu acho que vai perceber que lhe correu francamente mal no Estádio da Luz contra o Sporting de Braga no fim de semana. Ele tem razão numa coisa, certo? Que é que aquela lógica um bocadinho mais violenta de Roger Schmidt ter de sair com a escolta policial e, como já vimos no Estádio da Luz, a serem arremessados objetos, Claro que isto não faz sentido nenhum. Claro. E quando partimos para a violência, para a agressão e para o insulto um bocadinho mais injustificado, não faz sentido nenhum. Isso parece-me óbvio, acho que todos concordamos sobre isso. E aí Rui Costa está coberto de razão. O problema de Rui Costa, o problema deste discurso e o problema de Roger Schmidt é não perceberem que estão no maior clube de Portugal e num dos maiores clubes do mundo. Maiores, estou a dizer melhores, atenção. Mas num dos maiores clubes do mundo. Rui Costa podia ser presidente do Bayern de Munique. E Roger Schmidt podia ser treinador de um Chelsea ou de um Liverpool ou de outro sítio qualquer, que isto iria acontecer na mesma. Ou seja, nenhum adepto de uma grande equipa que luta para conquistar títulos gosta de ver a sua equipa jogar mal. Não é só ganhar. Um clube como o Benfica não se pode dar só ao luxo de ganhar. Não é suficiente para os adeptos precisam de ver a equipa jogar bem. Uhum. É sempre muito bonito ver aquelas demonstrações como o Sporting teve o ano passado, em que está a perder 5-0 em casa com o Manchester City e os adeptos se levantam para aplaudir a equipa, mas estamos a falar de um Manchester City que está a ganhar 5-0 e o Sporting sabe que é inferior. São lógicas e universos completamente distintos. Claro. Não estamos a falar de exibições constrangedoras que o Benfica já fez esta temporada e que tem feito recorrentemente nos últimos tempos. Eu acho que Rui Costa não percebeu o que se passou ali, eu acho que Roger Schmidt não percebeu ainda o clube que está a treinar e a dimensão do clube que está a treinar, e acho que ambos, os dois em conjunto, ainda não perceberam a dimensão do problema que está ali neste momento, que é um divórcio total e absoluto com as bancadas do Estádio da Luz, independentemente do resultado que esteja claro. Em campo.
Deixa-me ir ao Augusto Inácio. Augusto Inácio, muito rapidamente, Rui Costa passa também aqui um discurso muito de isto ainda não acabou, não vamos atirar a toalha ao chão. É o discurso certo também neste momento, motivar os adeptos do Benfica a acreditar no título, ou já devia ser um discurso mais de futuro?
Não, o Rui Costa, enfim, entra naquela senda de matematicamente ainda ser possível. Mas aquilo que aconteceu em Faro foi um acumulado de tudo o que aconteceu durante a época toda. Um Benfica sempre a jogar mal, um Benfica a não convencer ninguém, um Benfica que ia ganhando jogos e que ia mais ou menos ainda tendo esperanças ou acalentando esperanças aos adeptos que podia ser campeão mesmo a jogar mal, até que chegou ao ponto em que o Sporting tem 7 pontos de avanço e agora o Benfica já está a perceber e os adeptos do Benfica também já perceberam que não vão chegar ao título. E isto já sabe como é que é, a bola bate na trave e entra, está tudo bem, a bola bate na trave e não entra, está tudo mal.
Ora bem.
O que é certo é que o Benfica, com o investimento que teve, com as promessas, entre aspas, que quase que passou, em que era só o Benfica que ia ganhar e os outros iam lutar pelo segundo lugar e pelo terceiro lugar e o Benfica ia ganhar tudo, acaba por ser o Benfica a não ganhar quase nada. E isso faz com que haja uma frustração muito grande nos adeptos e já se sabe que os adeptos do Benfica, que também gostam muito do seu clube, não estão habituados, não estão tão habituados a épocas tão más como esta e manifestaram-se. Agora, o Rui Costa também está em causa, porque isto ano passado foi uma coisa, este ano é outra. E o Rui Costa aposta muito neste treinador, e este treinador ainda precisa renovar o contrato de 2 anos, e o Rui Costa está aqui assim, entre a espada e a parede. O Rui Costa já não sabe muito bem o que é que há de dizer, o que é que há de fazer.
Deixa-me perguntar precisamente isso aqui ao Pedro Henriques, até para avançarmos por todos. Pedro Henriques, aqui o Rui Costa tem no fundo uma escolha difícil para fazer, ou Roger Schmidt ou ele próprio? Muito rapidamente.
Os grandes líderes definem-se exatamente por muitas vezes fazerem escolhas difíceis em momentos em que as coisas não estão a correr bem, não é quando está tudo a correr bem e é fácil a decisão.
Claro.
Agora, há um contrato com 20 milhões de indemnização, por aí, ou um bocadinho mais, e há depois aquilo que possa ser o futuro do Benfica, já não é só ganhar ou conquistar títulos, é a empatia que neste momento não existe entre o treinador e os associados, certo. Mesmo que o Benfica para o ano comece a ganhar.
Deixa-me ir ao Luís Pinto Coelho.
Acho que o Rui Costa vai ter aqui uma decisão muito difícil.
Luís Pinto Coelho, estas declarações de Rui Costa vão amenizar alguma coisa na tua opinião, muito rapidamente?
Não me parece, e acho que concordo com a Mariana, acho que no sábado vai ser um ambiente bastante complicado no Estádio da Luz, até está previsto já alguns protestos, por isso acho que não foi nada feliz esta declaração de Rui Costa, e acho que não terá outro caminho a não ser tentar chegar a um acordo com Roger Schmidt, porque não há empatia alguma entre Roger Schmidt e a massa associativa, por isso acho que o caminho é a saída.
Claro. Outro grande jogo para acompanhar aqui na Rádio Observador, este fim de semana o Benfica, Sporting Braga também com essa nota de algum relevo, os possíveis protestos que podem acontecer no Estádio da Luz. Meus caros, muito rapidamente, 30 segundos para cada, começo por ti, Luís Pinto Coelho, quem é o teu campeão e que nota dás?
Eu tento sempre fugir um bocadinho ao futebol sempre que é possível e hoje vou fazê-lo. Vou dar aqui um 18 ao Domingos Castro, que ontem apresentou a candidatura a presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. É uma referência para mim, um atleta que eu admirei muito. Tem uma bela equipa à volta dele e acho que o atletismo português precisa de um novo impulso e gostava que ele fosse o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Uhum. E aí darei um 20, para já um 18 pelo seu anúncio.
Ora, Mariana Fernandes, que é o teu campeão, e que nota dás?
É um descampeão, não é? Nota 8 para Rui Costa com estas declarações, já te disse tudo o que tinha para dizer. Aconselho muito Rui Costa a ver o jogo de ontem do Chelsea contra o Arsenal. O Arsenal ganhou 5-0 ao Chelsea, por acaso é uma coisa que já aconteceu ao Benfica este ano,
época.
Perder 5-0 com um dos principais rivais. Havia um cartaz na bancada do estádio, que era um jovem adepto que dizia: não quero nenhuma das vossas camisolas, quero que vocês honrem a nossa. O Benfica já esteve mais longe disto acontecer.
É um grande cartaz esse que está a viralizar também por aí pela internet. Augusto Inácio, que é o teu campeão e que nota dás?
Olha, nota 18 para o Hernán Crespo, que ontem chega à final à custa do Al Hilal, no Al Ain dos Emirados Árabes, fez um excelente jogo. E curiosamente, o Al Hilal, para o Jorge Jesus, está a fazer uma campanha fantástica, teve 45 minutos de azar neste jogo da primeira mão nos Emirados Árabes. Uhum. e perdeu praticamente a eliminatória de chegar à final. E repara só, o Jorge Jesus tem só vitórias, mas bastou 45 minutos maus para não estar na final. Por isso, nota 18 para o Hernán Crespo, que fez um excelente jogo ontem.
Pedro Henriques, muito rapidamente, que é o teu campeão e que nota dás?
Nota 18 para os 4 árbitros que vão estar no Campeonato da Europa, portugueses: Artur Soares Dias como árbitro, Tiago Martins como vídeo-árbitro, Paulo Soares e Pedro Ribeiro como árbitro assistentes. Muitas vezes apontamos as baterias para negativa, agora há que dar mérito, 18, esperemos que depois sejam 20 no decurso do próprio Campeonato da Europa.
É isso mesmo. Vamos aguardar até 14 de junho, dia em que arranca o Euro 2024. Meus caros, amanhã estamos de volta para mais um E o Campeão É. Obrigado.